Boa noite. Temos um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que nos conhece muito bem, que sabe exatamente aquilo que nós estamos enfrentando, que sabe quem somos e Ele sabe exatamente o que é que você está precisando. Às vezes a gente tem uma ideia muito errada a respeito de Deus. Às vezes a gente acha que Deus é aquele que fica o tempo todo só esperando que façamos alguma coisa errada para nos castigar, ou para repreender e tirar alguma coisa de nós. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus bom. Mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Quando você não sabe o que fazer, quando vem aquela pressão sobre a tua vida, se você começar a orar no Espírito Santo, meia hora, 40 minutos, você vai perceber que as tuas emoções começam a ficar mais equilibradas. Porque a nossa carne, ela tem uma voz. E ela fala conosco o tempo todo. A nossa carne, ela quer mandar em nós o tempo todo. Só que quando você entende que a tua carne não é você, que você é aquela pessoa que nasceu no Espírito, você é um ser espiritual que tem uma veste que te cobre de carne. As coisas começam a ser diferentes. E Deus quer falar no nosso espírito. Ele é espírito. Deus não é emoção. Então nessa noite vamos orar. Vamos nos entregar para Deus. Vamos ter uma experiência. Você não veio aqui só para ouvir uma mensagem. Você veio aqui porque você está precisando de uma mudança. Você veio aqui porque alguma coisa precisa acontecer para você, para te impulsionar, para te encorajar a não desistir. A volta de Cristo não é uma brincadeira. Vivemos dias maus. O planeta Terra vive dias maus. E as coisas não vão melhorar. Você que precisa aprender a se edificar na sua fé. Porque a vida continua. Você não vai ficar aqui para sempre. Vai chegar um momento que essa roupa, que é carne, vai cair de você. E você vai estar na eternidade, definitivamente. Lá é a nossa vida real. É o tempo que você vai passar com o Pai por toda a eternidade. E nós podemos fazer a boa escolha. Vamos orar para que, durante a adoração, o louvor, você comece a se soltar, que você comece a experimentar o quanto é bom você olhar para Ele. Não olhar como se Ele estivesse longe de você. Ele está perto de você. Deus está aqui nessa noite. Por mais que você não esteja sentindo, Ele está aqui. E Ele sabe exatamente como Ele pode resolver as coisas que estão te pressionando. Só que é você que precisa abrir a condição para Deus vir e arrumar e consertar toda a bagunça. Ele não tem nenhuma dificuldade em fazer coisas extraordinárias e milagrosas na sua vida. Eu vejo que nós estamos passando por momentos de grande mudança. Cada um de nós estamos crescendo e amadurecendo. Pode parecer que as coisas aqui fora continuam iguais, mas não continuam iguais dentro de você. E mais rápido do que você possa imaginar, muitas coisas estarão mudando, porque você está crescendo no Espírito. E Deus quer te encorajar a continuar crescendo. Parou para pensar que você tem algo para que Deus faça através da sua vida? Deus tem alguma coisa para você fazer aqui. Ele tem. Você não está aqui só para frequentar uma reunião, ou se casar, ou ter um grande emprego, ou resolver uma questão pendente. Deus tem muito mais para você, no Espírito. E nós temos que começar a entender como que as coisas podem ficar mais rápidas e agilizadas. Não depende de Deus, Ele já fez tudo, Ele é imutável. Depende de nós. E nessa noite, as coisas podem mudar radicalmente no seu entendimento. Mudanças eternas no nosso espírito trazem mudanças aqui fora. Você pode alcançar muitas, muitas pessoas. Deus pode alcançá-las através de você. Então vamos orar. E só receba de Deus aquilo que você está precisando agora. Só receba. Oh, Pai, eu quero te agradecer porque estamos recebendo de Ti nessa noite. Tu és um Deus bom e a unção da presença do Teu Espírito Santo neste lugar é tão real. É o Senhor curando. A Tua presença nos cura. A Tua presença nos prospera, nos encoraja. A Tua unção quebra jugo, nos dá paz, nos enche de paz. Não temos medo, Pai. O Senhor está conosco o tempo todo. O tempo todo o Senhor está aqui. Que cada pessoa possa experimentar nesta noite da Tua presença real, a encorajando, a fortalecendo, curando, tirando todo o pesar, toda a tristeza, toda a insegurança, toda a dor de cada Jesus. Nós estamos recebendo de Ti nessa noite, em paz, em alegria. É o Senhor que vai ao encontro das nossas necessidades para supri-las poderosamente, maravilhosamente. Obrigada, Jesus. Obrigada porque existe uma cruz vazia. O Senhor não está morto, o Senhor está vivo. Obrigada. Obrigada porque não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Somos livres, verdadeiramente livres. Toda a condenação esteja caindo de nós agora. Tudo que nos aprisionava, todas as cadeias e correntes sejam quebradas agora. Pela Tua presença, pela Tua palavra que é poder, a Tua palavra é poderosa. É o Senhor que vai à nossa frente nessa noite, endireitando os nossos caminhos, derramando do refrigério nas nossas emoções. Obrigada, Jesus. Obrigada. Temos ousadia em Ti nessa noite, obrigada. Não temos medo. Nada pode nos resistir, nada pode resistir à Tua palavra. Tua palavra é a verdade, Tua palavra é a verdade. Obrigada porque é o Senhor restaurando aquilo que foi quebrado. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Amém. Vamos ler um salmo, Salmo 34, versículo 4. A palavra de Deus, ela nos encoraja. Pode parecer que não, mas se você experimentá-la, nos momentos de angústia, você vai perceber que é real isso. Às vezes as pessoas chegavam, isso há um tempo atrás, há uns anos atrás, e eu passava muito tempo ouvindo o que elas tinham para falar do coração delas. Elas falavam das angústias e temores. Então elas ficavam às vezes uma hora me contando a porção de situações e circunstâncias, e tínhamos um pequeno momento de oração somente. Aí eu percebi que eu não estava ajudando as pessoas e que eu precisava ensiná-las o quanto que a palavra é poderosa para mudar o nosso coração. E eu passei a mudar. Elas chegavam, elas não tinham que me contar nada, porque Deus já sabia. Eu passava a ler a palavra para elas. Pegava a Bíblia e eu começava a ministrar e ler isso e ler aquilo e vamos ler isso e vamos ler tal. Depois de 20 minutos, meia hora, estava tudo bem. A palavra é a resposta para você e para mim. Porque se você ficar só falando da sua dificuldade o tempo todo, lembrando do seu problema, aquilo vai trazendo mais angústia para você. Mas se você pegar a palavra e começar a ler a palavra para a sua alma, você vai perceber que daqui a um tempo as coisas começam a quietar o seu íntimo. E aquele sentimento que estava te machucando vai embora. Porque vem pressão sobre você, pressão financeira, pressão para você decidir coisas. Pressões o tempo todo à tua volta. Temores, medos, aflições. Jesus não nos enganou. Só que tudo isso, esses medos e temores, estão alojados na nossa carne. Não no nosso espírito. Ansiedade, traumas, estão agregados na nossa carne. E você não é a sua carne, você é um espírito. E a glória de Deus, que é a palavra dele, está dentro de você e de mim. O Espírito Santo mora dentro de você. O poder de Deus está dentro de você o tempo todo. Por mais que você não esteja sentindo, Deus está com você. Por mais que aparentemente você não sinta nada, ele nunca te deixa, nunca. Você tem que aprender a ouvir a instrução dele, aquietar teu coração. Ele não quer que você passe pelas aflições deste mundo sozinho. Ele quer passar com você cada dificuldade, porque ele é o seu pai. Ele não te deixa. O problema é que você quer fazer do seu jeito e não tem paciência para esperar. Mas nessa noite eu quero te encorajar pela palavra a não desistir, para que você saiba que Deus tem o melhor plano para você. Um plano perfeito, maravilhoso, que você não tem que ter medo de nada, só tem que ouvir a instrução, se aquietar nele, aprender a passar um tempo a sós com ele, lendo a palavra, orando no Espírito. Se eu insisto com vocês na prática da oração em línguas, é porque esta prática é de extremo valor para a sua edificação. É a oração em línguas que vai fortalecer o seu homem interior, o teu espírito. Se você permitir que o Espírito Santo ore todos os dias um período para você, nunca mais será a mesma coisa. Eu tenho experimentado disso na minha vida. Todos os dias eu oro um pouco no Espírito, todos os dias. E o interessante é que você pode orar dirigindo, caminhando, assistindo TV, cozinhando. Você pode. Nada pode te impedir. É você que escolhe. Experimenta orar todos os dias em línguas um pouco. Todos os dias. E daqui a algum tempo, mudanças reais estarão acontecendo dentro de você. Não adianta mudar as pessoas por fora, porque mudanças por fora são mudanças passageiras. Deus quer nos mudar por dentro, para que quando vier o vento contrário, você não sucumba diante do vento contrário. Você avance, porque você aprendeu quem você é nele. Deus não te abandona, ele te ama. Salmo 34, versículo 4. O salmista falando: busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Você nunca será lançado fora da presença de Deus. Deus não lança você fora dele, jamais. Ele te acolhe com amor. Então não deixe o diabo e a tua carne mentirem para você, dizendo que você é indigno, que ele não liga para você, que Deus não vai te socorrer. É mentira. Ele quer resolver todas as questões para você. Tenha paciência nele. Faça segundo a palavra. Aprenda a descansar nessa verdade. E o salmista continua: contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Experimenta de Deus na sua vida. Olha só, todos os dias você pode escolher um tempo para estar com ele, aprendendo dele, lendo a palavra, sabendo quem Deus é, quem você é. Ele tem respostas em todas as áreas para você. Pega comigo Isaías 55, versículo 1. Você não tem que ser perfeito para ir até Deus. Às vezes as pessoas, os detentos mandam cartas para mim e falam para mim assim: olha, quando eu sair daqui, eu vou servir a Deus. Porque este lugar não dá para eu servir a Deus aqui. Quando eu sair, olha, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de me drogar, quando eu deixar de pensar tais e tais coisas, eu vou servir a Deus. Este pensamento é muito religioso. Deus não está esperando que você mude para servi-lo. Deus quer que você esteja indo até Ele do jeito que você está. É a presença de Deus na tua vida que vai tirando de você aquilo que não convém. Não adianta eu falar para aquela pessoa que está numa aflição, olha, você tem que parar de usar tal medicamento. Ela está em depressão, ela está precisando daquilo. Não adianta eu condená-la por aquilo. Eu só tenho que encorajá-la a ir para Deus. Eu só tenho que encorajá-la a experimentar, a provar da verdade de Deus, provar e ver de que o Senhor é bom. Nós só temos que encorajar as pessoas a correrem para Deus, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa. Não somos nós que convencemos. É Ele que vai convencê-la de que aquele caminho não é um bom caminho para ela. É Ele que vai julgar. Não somos nós. E o Alan contou algo bem interessante que eu acho seria bom compartilhar com vocês. Ele contando que quando o diabo chega, ele sempre vai trazer uma tentação para você que diante dos teus olhos é agradável. Para você aquela tentação é maravilhosa, porque ele sabe exatamente em que áreas ele vai te tentar. Ele te conhece. Ele sabe das tuas fraquezas. Aí ele compara como se ele pegasse uma torta de cocô de vaca, mostrasse para você, e você que não tem aquela tentação, você fala, meu Deus, que horror, como que aquela pessoa pode gostar daquilo? Como ela pode gostar de drogas? Como ela pode gostar, não está vendo que está destruindo a vida dela? Para você que não tem esse tipo de fraqueza, aquilo é uma torta de um cocô de uma vaca. Mas para ele, não é. Ele não consegue enxergar que não é bom para ele. Ele é dependente daquilo. Se ele enxergasse, se ele se livrasse daquela fraqueza, ele ia conseguir enxergar, e quando o diabo mostrasse para ele, ele ia ver que não é uma coisa boa. O diabo não iria encontrar nada nele que pudesse fazer com que ele quisesse aquilo. É como Jesus falou, o príncipe deste mundo não tem nada em mim. O diabo não encontra em mim nada, nenhuma fraqueza na qual ele possa entrar na minha vida. Aí o Alan fala o seguinte, que eu achei fantástico. Não fique julgando as tortas das vacas de outras pessoas, porque você também tem a sua. Tem áreas que o diabo entra na sua vida. E você fica julgando o outro, mas você também tem fraquezas. Então o que ele está dizendo? Para que você possa sair das tuas fraquezas, você precisa edificar o teu homem interior. Se você não edificar o teu homem interior, a tua carne, que ama aquela torta, vai sempre vencer. Nós temos que aprender a subjugar a nossa carne. Porque tem coisas em mim e em você que precisam ser mudadas. E nós estamos perdendo pessoas, trabalhos, coisas boas na nossa vida, por causa da nossa carnalidade. Quem é que aguenta ficar casado com um homem irado? Ninguém. Ele vai perder muitos casamentos porque ele é irado. Quem aguenta ficar casado com um homem preguiçoso? Que não trabalha, que não paga, que não sustenta a família, que não faz nada. Não há casamento que resista. Ele tem uma fraqueza, ele é preguiçoso. Como ele vai vencer isso? Edificando. Se edificando por dentro. Então, para ele não consegue sair daquela condição. Ele precisa se edificar. E são esses detalhes, é a mesma coisa. Quem aguenta casar com uma moça, uma dona de casa, que não faz nada em casa? O marido chega, pilhas e pilhas de roupa para passar, cozinha para arrumar, a casa toda bagunçada. Nada em ordem, tudo desorganizado. Ele não vai aguentar, porque ele está falhando, mas ela é uma boa moça. Só que ela tem uma fraqueza também. Ela não consegue ser organizada. Ela é totalmente desorganizada. Mas como ela vai vencer isso? Edificando o seu homem interior. Descobrindo que a verdadeira pessoa não é isso que ela está vendo. Deus, quando olha para ela, olha o espírito dela. Então, nessa noite, nós precisamos entender que tudo já foi dado para você e para mim de graça. Que existe sim fraquezas em mim e fraquezas em você. E que nós não estamos aqui para ficar julgando uns aos outros, mas para encorajar uns aos outros a continuarem orando, a não desistirem de orar, a não desistirem de avançar, porque Deus quer mudar as coisas para você e para mim. Ele muda rápido. Só precisamos atentar para a verdade do Evangelho, da cruz de Cristo, e deixarmos de lado aquilo que não edifica, aquilo que não convém. Antigamente eu acreditava que se eu fizesse muitas coisas na minha própria força, daria certo. Só que eu descobri que eu me meti em muitas enrascadas por isso. O que eu preciso é aprender a descansar nele o tempo todo, a confiar nele, a passar tempo me edificando, porque as coisas vão fluindo e vão acontecendo naturalmente, sem esforço algum, descansando nele. Tudo que você precisa é se edificar, mais nada. Isaías 55, versículo 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu a designei. A palavra de Deus é a verdade. Se você se agarrar na palavra para enfrentar qualquer situação que você está passando, você não será envergonhado nem humilhado. E como que você pega a palavra para enfrentar determinadas situações? Por exemplo, se você tem medo de alguma coisa, a palavra de Deus diz que ele não olha para você pensando que você é covarde. Ele não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Esse medo não vem de Deus. Nenhum tipo de medo vem de Deus. Eu fiquei pensando sobre um homem que por medo, ele nunca teve uma família. Ele viu o pai dele morrer de câncer, e havia também o avô dele que havia morrido de câncer. E ele pensou, quando ele viu o sofrimento da mãe, quando ele viu toda aquela situação, ele pensou, eu nunca vou me casar, porque eu não quero passar essa genética para o meu filho. E os anos se passaram, ele nunca quis ter uma família. Não porque ele não podia sustentá-la, porque ele teve medo. O tempo todo, ele deixou que o medo o impedisse de avançar. E hoje ele está com câncer, e ele tem medo. Só que Deus já venceu todos os medos e temores para você e para mim. A carne dele tem medo. Tudo que ele precisa é desejar entrar para a família de Deus. Fazer parte de uma família. Não ter medo da morte. Enfrentar a morte sem temor. Porque você sabe que você nunca vai morrer. É isso que você tem que entender, você nunca vai morrer. Eu não sou obrigada a morrer de câncer. Porque o câncer foi vencido naquela cruz, eu não tenho que ter medo dele. A enfermidade pode chegar na minha carne, mas eu vou continuar me edificando, me fortalecendo. E vai ter que cair de mim. É uma escolha. Você não tem que esperar chegar o dia mau para você orar. Você ora agora. Por isso que é maravilhoso orar no Espírito Santo. Porque quando você ora no Espírito Santo, você está orando o seu futuro. Que quando chega naquela situação, você vai passar aquela barreira. Não vai ficar preso nela. É muito importante a igreja aprender a se edificar. Porque Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Pega Jeremias 29, versículo 11. Eu quero dizer que tem pessoas que por medo, o medo paralisa a nossa vida. Elas nunca aceitam um trabalho, porque elas acham que elas não vão dar conta. Quantas pessoas por medo deixam de fazer coisas? O medo limita você. Não seja limitado pelo medo. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. É Deus que te capacita. Quem falou para você que você não pode conseguir tal coisa? Quem falou? Se Deus te capacita, se Ele é com você, se Ele tem prazer em você. Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Davi nunca viu um justo mendigando. Você não vai ser o primeiro. Você não vai ser o primeiro. Você não depende de pessoas. Você depende de Deus. Adore a Ele, confia nele. Erga tuas mãos, pegue a palavra. Pai, muito obrigado. Porque um dia o Senhor se fez pobre para que eu fosse enriquecido, enriquecido em todas as áreas. Obrigada, Pai, eu não tenho medo. Mesmo que a tua carne esteja gritando de medo, no seu íntimo, no homem interior, você não tem medo. Você não é aquilo que você está sentindo. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Quantas pessoas se sentem feias e são lindas, mas elas se veem feias e sofrem. Você é lindo, você é linda. Você se parece com teu Pai Celestial. Nós temos a natureza do nosso Pai. Nascemos em uma outra família onde não há derrota, não há medos nem temores, somos vencedores. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não pensa mal de você. Deus tem pensamentos maravilhosos a teu respeito. Pega comigo Sofonias. Eu quero terminar lendo Sofonias, capítulo 3. Nada vai dar errado. Confia nele. De todo o teu coração. Vai lá no teu quarto e fala, Pai, se você tem medo de alguma coisa, diga, Pai, eu tenho medo, mas a tua palavra diz que o Senhor é comigo o tempo todo. Me ajude a vencer este medo. Me fortalece nessa noite. Eu te louvo e te agradeço porque eu posso crer que naquela cruz Jesus venceu todas as coisas para mim. O Senhor é meu Pai e eu te amo. Me ajuda em tal situação, em tal circunstância. Coloca para Ele. Me capacita, Pai, para vencer aquilo que vem contra mim. Lembra da história de Josafá? 3 reis vieram contra Josafá. Ele não tinha condição de vencê-los. E Deus deu a ele a estratégia do louvor. Josafá colocou os filhos de Israel para irem à frente do exército louvando a Deus. Eles não foram com armas. Eles foram cantando louvores a Deus para a guerra. É ilógico. E quando chegaram no campo de batalha, os reis brigaram entre si, se mataram. Ele pegou os despojos e voltaram ricos para casa. Louvor é um princípio espiritual maravilhoso para você praticar. Louvar a Deus é louvar aquilo que Cristo é para você diante daquela situação que você está enfrentando. Pai, eu te louvo porque Jesus é a minha cura, porque eu estou enferma. Estou lá, Pai, eu te louvo porque Jesus se tornou a minha cura. Pai, eu te louvo porque Jesus é a minha riqueza. Pai, eu estou te louvando porque Jesus é a minha fortaleza, eu não tenho medo. Ele é a minha força, Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria. Eu te agradeço porque Jesus é o meu marido, Ele é o meu pai, Ele é o meu melhor amigo. Não tenho falta de nada, eu te louvo, Senhor. Porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio na Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque o coração do meu marido é convertido ao Teu coração e é convertido ao meu coração. Eu te louvo porque o meu marido me ama como Cristo ama a igreja. Eu te louvo, Senhor, porque a minha esposa é ajudadora, idônea, ela me ama. É você louvando a Deus por aquilo que Jesus se tornou para você. E não olhando e falando derrotas e fracassos. Porque a situação que você está enfrentando é temporária. E a palavra de Deus é eterna. Experimenta, no momento de dificuldade, louvar ao Senhor. Vamos imaginar que o seu marido saiu batendo a porta de casa, bravo. Ao invés de você arrancar os cabelos e chorar, ou ligar para sua mãe ou para sua melhor amiga e falar coisas que não edifica, vai para o banheiro, vai para o teu quarto, fecha a porta. Pai, eu te louvo, porque é o Senhor que promove a paz entre eu e Ele. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a minha paz. Obrigada, Pai. O Senhor enche o coração dele de paz. O Senhor me justifica no coração dele. E justifica o coração dele para mim. Você vai ver que daqui a pouco as coisas mudam radicalmente. Experimenta praticar a palavra. Lembra, aquilo que você está enfrentando é temporário, a palavra é verdade. Tenho que pagar uma conta, não tenho dinheiro. E vai vencer daqui a pouco. O que eu posso fazer? Vou falar com aquele que resolve. Porque Jesus tem uma saída para mim. Eu não quero ficar devendo. Eu quero pagar. Mas eu não sei como pagar. Pai, eu te agradeço, porque Jesus é a minha porta, é a minha saída, é o meu provedor. O Senhor é Deus todo suficiente para prover para mim. Eu te agradeço, o meu coração está confiando em Ti, Senhor. E você vai falando para convencer a tua alma de que a palavra é verdade. Não é para convencer a Deus, porque Deus é imutável, Ele já sabe que Ele é o teu provedor. É o teu homem interior que precisa saber disso. E você vai perceber as mudanças que começam a acontecer. Então vamos ler Sofonias. Canta, ó filha de Sião, versículo 14. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filho de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Sofonias 3, versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Rita, não se afrouxem os teus braços. Não desista de orar, permaneça orando. Eu penso sempre comigo mesma, eu orando ou não orando, o tempo vai passar, o dia vai passar. Então eu faço a escolha de orar. Porque a oração muda algo em mim. A oração muda as coisas dentro de você. Para que você veja as coisas aqui fora como Deus enxerga. E não mais do jeito que você está vendo. Não há impossíveis para Deus, não há. Guarde isso, não há coração mais duro que ele não possa trabalhar. Não há nada que Deus não possa fazer, nada. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é nas regiões celestiais. E principalmente temos que entender que a nossa carne é a nossa inimiga. Ela nunca vai se converter. E ela não tem pensamentos bons. Ela é vaidosa, ela é irada, ela é cheia de uma porção de coisas que nos atrapalham. Cheia de orgulho. Quantas pessoas perdem coisas por orgulho? Não conseguem vencer o orgulho de falar, olha, eu amo você. Olha, me desculpa, eu mudei de ideia. Me dá mais uma chance. Mas por orgulho, não falam nada. E perdem
e sofrem e deixam de ser felizes por orgulho. Não é uma coisa absurda de se pensar, mas é real. Se você analisar você mesma, quantas vezes você deixou de pedir desculpas para alguém quando deveria ter pedido? Mas nessa noite Deus quer que você se alegre nele e que seja uma noite maravilhosa para você. Que você aprenda a confiar em Deus o tempo todo. Ele te capacita. Ele é o teu provedor. Ele sabe todas as coisas. Se alegre nele. Não há nada que ele não possa fazer por você. Amém?